Ora bem, caros amigos, bom dia a todos. Cá estamos nós para mais uma sessão. Não temos quórum deliberativo, mas parece que temos quórum para reunir. Portanto, vamos avançando com a nossa ordem de trabalhos. E quando vierem os colegas que faltam, deliberaremos em conformidade. Ora, muito bem. Informações. A Associação dos Expoliados de Angola e Moçambique solicitou uma audiência. Eu próprio já recebi várias vezes esta associação. Proponho uma solução de mesa e coordenadores. Caros colegas, estão todos em condições de tomar boa nota desta reunião? Vai-se marcar-me um dia, não é verdade, Dr. Raul? Muito bem. Iniciativas legislativas que baixaram à Comissão. Para Vossas Excelências, fazer o favor de indicar se são matérias para plenário ou para a Comissão. Projeto de resolução 275-16-1 de Iniciativa Liberal para que o Governo inste o Tribunal Penal Internacional, agora sim, para que as medidas declaradas pelo regime talibã contra as mulheres afegãs sejam consideradas crime contra a humanidade. Isto é comissão ou plenário?
Comissão, Sr. Presidente.
Comissão. Projeto de resolução, isto é para a Comissão, o BE já informou. É o projeto de resolução 286-16, que recomenda ao Governo que denuncie junto ao Tribunal Internacional o silenciamento da voz das mulheres e raparigas afegãs. Projeto de resolução 295-16, primeiro do Chega, que recomenda ao Governo a criação de uma rede de postos de atendimento nas cidades de maior densidade de imigração portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para pedir para adiar esta decisão para a semana que vem, eu explico porquê. É que eu pedi aos nossos serviços internos para fazerem uma reavaliação do que tinha sido submetido e não. E esta pode ter sido resubmetida por engano. Eu tenho que avaliar isto depois dos
então,
serviços.
Então, depois o caro colega vai falar aqui ao Dr. Raul e o Dr. Raul
muito bem,
mandará um mailzito, okay. Uma frase, só dizer o que é que se faz com esta...
Ok, obrigado.
Com este projeto de resolução. Do Partido Socialista temos o projeto de resolução número 296-16, que recomenda ao Governo que denuncie ao Tribunal Penal Internacional como crime contra a humanidade o ataque aos direitos das mulheres no Afeganistão.
Comissão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E por último, projeto de resolução número 279-16-2, do Chega, que recomenda ao Governo que defenda junto do Irão e da comunidade internacional os direitos das mulheres iranianas.
Pode ser comissão, Sr. Presidente.
Comissão. Bom, Srs. Deputados, posso sugerir que seja tudo fundido ou vamos aprovar não sei quantos projetos de resolução com o mesmo teor sobre a situação em que se encontram as mulheres afegãs. Mas fazer um esforço.
Vai subir ao plenário, depois o plenário manda outra vez descer à comissão, assim de facto talhávamos caminho.
Como é que é?
Agora há três, são discutidas em comissão,
sim.
Sobem a plenário.
Sim.
O plenário vê que há três, manda novamente baixar para consensualizar em comissão.
E do ponto de vista da economia e dos trabalhos parlamentares, qual é o sentido disso?
Nenhum, mas é o que diz o regimento.
É o que diz o regimento, na sua infinita sabedoria?
É.
E não é possível passarmos já diretamente à elaboração de uma coisa qualquer comum que siga em nome da Comissão.
Poderá, mas implica prescindida de cada uma das forças políticas, prescindida sua e alinhar numa consensual.
Mas do ponto de vista político, qual é que é? Srs. Deputados, vem algo inconveniente em que faça um texto comum, toda a gente prescinde destas e sai o texto comum, vai direto para o plenário, ou fazem questão que se vá ao plenário para depois voltar para aqui para a gente fazer um texto comum? E depois de fazer o texto comum, como é que é? Votamos aqui ou ainda vai outra vez ao plenário?
Vai outra vez.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, da nossa parte, total disponibilidade para qualquer uma das metodologias tentar encontrar um texto comum. Isso terá que existir a certa altura, porque há uma diferença formal ou legal entre o nosso e o do Bloco e o do PS. É formalmente diferente iniciar Eu já esperei. Peço desculpa, eu estou a fazer queixa, eu estou a fazer se calhar a confusão com outro. Eu acho que há uma diferença entre denúncia e queixa. Pronto, é porque é diferente. A denúncia não obriga o TPI a algo fazer, enquanto a queixa obriga o TPI a algo fazer. Portanto, em qualquer momento que tenhamos que falar entre nós, teremos que ter...
Tem isso em consideração.
Teremos que negociar isto.
Tem que
para,
negociar
para que campo
isso.
É que vamos.
Portanto, caros colegas, fica então... quem é que vai tomar a iniciativa? Quem é que... pode ser o Partido Socialista? Ter a iniciativa de falar com os colegas e a tentar cozinhar um texto comum? Está bem? Excelente. É sempre bom que haja alguém com essa responsabilidade. E que não seja sempre aqui o Dr. Raul. Ora bem, o que é que nós temos agora? Apresentação e discussão dos seguintes projetos de resolução. Cá estamos nós na nossa pièce de résistance. Projeto de resolução número 222-16. Primeira, recomendo ao Governo, isto é do Chega, recomendo ao Governo a reorganização da rede diplomática e consular, fazer transitar os assuntos relativos à Letónia e à Lituânia, respectivamente, para a jurisdição das embaixadas de Helsinki e Varsóvia. Projeto de resolução número 225-16, do PSD. Não, já vamos discutir e já vamos ver isto. Vamos só ver se há aqui coisas que possam ser debatidas em conjunto. Recomendo ao Governo a atribuição de um apoio extraordinário às associações da comunidade portuguesa, o Governo do Sul, o Brasil. Minha ideia é que isto já que tinha andado. Bom. Projeto de resolução 243-16. Vozes femininas são silenciadas na luta pela liberdade no Irão. Então, mas isto já é parecido com o anterior que nós vimos, que é uma baixa de iniciativas relativas. Não se pode...
É do Chega.
Hã?
É do Chega, é o
297. Ah, são ambos do Chega? Não, este aqui está aqui...
Mas este é Irão?
Este é do... Não, há aqui um do Irão, que é o 297. Não está aqui o livro? Eu acho que o Chega e a Iniciativa Liberal bem podiam, perdão, e o LIVRE, bem podiam tentar fazer aqui um texto comum, não é? Não vai sair duas coisas praticamente da mesma matéria.
Sr. Presidente, tentar não custa.
Tentar não custa, Sr.
Exatamente.
E a boa vontade é infinita nesta casa. Sr. Dr. Raul, vamos então falar com o LIVRE, ok? E sugerir-lhe que faça, procure um compromisso com o Chega sobre os direitos das mulheres iranianas. Está bem? E assim não se faziam dois projetos sobre a mesma matéria. Depois temos o projeto de resolução 247-16, pelo reconhecimento internacional de Edmundo González como vencedor das eleições presidenciais venezuelanas. O projeto de resolução 202 do PAN. Recomendo ao Governo que realize um apelo junto ao Governo do Reino de Dinamarca, ali, outra vez Paul Watson. O que é que se passa com esta história do Paul Watson? Não tínhamos já deliberado com isto, com a nossa habitual, com o habitual brilho e galhardia que é nosso timbre? O que é que se passa com o Sr. Watson?
Há aqui um 286 também, mas é um voto que também fala do Paul Watson. Mas isto são, formalmente, são iniciativas diferentes.
Mas claro que são iniciativas diferentes formalmente e nós estamos aqui para pôr ordem no caos formal e tentar evitar o ridículo político. Portanto, vamos lá ver se o PAN. Pois é o que eu estou a ver. E qual é a outra, Sr. Doutor? Qual é a outra?
É o
ponto 7. Ponto 7. Podemos pedir a estes dois partidos, LIVRE e PAN, para ver se conseguem fazer uma iniciativa comum sobre isto? Ah, Sr. Doutor, não tinha reparado que já estava aí devidamente posicionado. Muito bem-vindo. Ora bem, e agora temos aqui projeto de resolução número 254-16 do LIVRE. Recomendo ao Governo que condene a aprovação de legislação anti-LGBTI+, na Bulgária e que desenvolva esforços junto à Comissão Europeia e Conselho da Europa para salvaguarda dos direitos humanos das pessoas LGBTI+, e suas famílias. Ora bem... Depois temos o projeto de resolução 255-16-1 do PAN, que recomenda ao Governo que condene, a aprovação pelo Afeganistão da lei sobre propagação da virtude e prevenção do vício e o apartheid de género em curso naquele país contra meninas, raparigas e mulheres. Sim, senhor. Olhem para este epígrafe. Lei sobre propagação da virtude e prevenção do vício. Bom, projeto de resolução número 257-16, primeira, do Bloco. Recomendo ao governo português que apele à libertação de Boris Kagarlitsky e que manifeste a disponibilidade de Portugal para acolher enquanto exilado.
O Bloco não vai estar presente, pede adiamento.
O Bloco não está presente, pede adiamento. Vamos já pôr aqui uma nota. Adiado. Muito bem.
E são todos os projetos de resolução.
Ok. Claro que já temos aqui um texto coordenado e bem coordenado. Já está tudo coordenado, não está? Estes textos já foram todos coordenados.
Esse e o outro a seguir.
Quer dizer, e temos aqui um sobre a condenação ao regime de Nicolás Maduro por apelos à tentativa de falseamento dos resultados. E agora vamos debater outra vez o reconhecimento do Sr. González. Bem, enfim. É a vida. Caros colegas, vamos então dar início pela ordem prescrita aos nossos projetos em agenda. Começamos pelo primeiro, que é o projeto de resolução 222-16, primeiro do Chega, que recomenda ao Governo a reorganização da rede diplomática e consular, fazendo transitar os assuntos da Letónia e da Lituânia para Helsínquia e Varsóvia. Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é uma questão meramente de reorganização do mapa consular, motivada por algumas reuniões que tivemos com pessoas de lá e que também com uma associação de portugueses em Varsóvia, e que expressaram uma série de dificuldades em transportes e em distância, com horas de viagem muitas vezes, que poderiam ser minimizados com uma nova organização. Isto é meramente administrativo. Eu vou tentar sinteticamente dizer qual é que era a solução. Seria a Letónia e a Estónia estariam com a Helsínquia, ao invés da Letónia estar com Estocolmo, a Lituânia passaria para Varsóvia, o que iria facilitar muito a vida às pessoas que estão, aos portugueses que vivem lá. Basicamente seria isto. Isto penso que não tem sequer grande impacto em termos de custos. É só facilitar mesmo a vida às pessoas, aos portugueses de lá. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém deseja usar a palavra sobre esta matéria. Sr. Deputado Paulo Pisco e Paulo Neves, nada a dizer? Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Embora esta argumentação que nos aqui é apresentada neste projeto de resolução pareça qualquer coisa de óbvio, eu acho que num caso como este não deveria ser a Assembleia da República a imiscuir-se naquilo que é a organização da rede consular que cabe ao Governo. E quando nós temos uma rede consular que é organizada de tal determinada maneira, isso também tem a ver com as relações bilaterais que estão associadas aos países onde o governo português decide colocar a tutela ou os postos de consulados. E por isso mesmo, embora relativamente à Estónia, à Letónia e à Lituânia possa parecer mais prático para os portugueses, certamente que isto obedece a razões que têm a ver com a organização da rede consular e com as relações diplomáticas e, portanto, não nos parece adequado nós estarmos a imiscuir-nos nesta matéria e, portanto, da nossa parte, nós não acompanharemos este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se há mais ninguém a usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e também aos colegas. O Partido Social Democrata também não vai acompanhar esta recomendação, se bem que os motivos também apresentados pelo Sr. Deputado do Partido Socialista são discutíveis, porque o que se passa aqui na Comissão é fazer recomendações, não é decisões nem obrigar o Governo a fazer. Recomendamos que faça, naturalmente, que o Governo tenha a decisão final, mas os deputados não estão impedidos de fazer boas recomendações de processos de melhoria ao Governo. Mas seja como for, nós não vamos acompanhar, Sr. Presidente, fizemos uma análise muito precisa, motivada aliás por este voto, da situação dos portugueses nestes três países bálticos, mas concluímos que não acompanhamos este voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o senhor... Com certeza, Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Sr. Presidente, sobre este assunto, que imagino que possa emergir noutras alturas, noutros momentos,
e não desvalorizando, antes pelo contrário, valorizando a iniciativa que aqui apareceu. Em 2019 foi realizada uma revisão das jurisdições consulares na rede consular e diplomática do Ministério dos Negócios Estrangeiros. As revisões das jurisdições consulares, como aliás foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, obedecem a um prévio trabalho de cariz bilateral com os respectivos países. E há países que pedem ao Estado português, não apenas para que proceda à abertura de serviços consulares, mas também diplomáticos, e nem sempre esses pedidos correspondem àquilo que é também a estratégia mais global e a visão estratégica do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente à rede consular e diplomática. Portanto, isto tem que obter uma visão mais holística, não é? Se ouvíssemos aqui, por exemplo, bastava ouvir o Sr. Deputado, que foi eleito pela imigração pelos círculos fora da Europa, ele apresentaria aqui várias propostas de redefinição das jurisdições consulares naquele que é quase um continente, que é o Brasil. E, portanto, isto mostra a delicadeza, muitas das vezes, destas propostas de forma, digamos, aleatória, estando, contudo, de acordo com a vontade das pequenas comunidades que se mantêm nestes territórios. Eu conheço concretamente a comunidade que está na Letónia e são pequenas comunidades bem inseridas do ponto de vista até profissional e da sua capacidade de participação na vida cívica e institucional dos respectivos países, mas sobretudo a minha intervenção visa, Sr. Presidente, e com isto concluo, chamar a atenção de que qualquer alteração pontual relativamente às jurisdições que estão relativamente consolidadas devem obedecer previamente a uma avaliação de natureza política e de natureza estratégica em função daquilo que é não apenas a projeção externa do Estado português, mas também aquilo que é a concretização, a materialização do objetivo de proteção de comunidades que se encontram nos diferentes territórios em termos internacionais. O conjunto destes países, como se sabe, foram objeto da criação de estruturas diplomáticas quando houve o alargamento, recordar-se-ão, e depois o Estado português decidiu suprimir essas representações diplomáticas e, portanto, fez parte de um movimento de expansão e de um movimento de retração em relação à leitura que se fez da participação portuguesa no quadro europeu. Eu diria que vale a pena, tendo em consideração a proposta que é feita, fica para reflexão, do meu ponto de vista, verificar para reflexão futura, para o diálogo que venha a ser feito com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de uma forma mais plena e no âmbito do contributo que a Assembleia pode dar também para o aperfeiçoamento, nesse âmbito, a recomendação para efeitos de aperfeiçoamento da visão política externa do Estado português.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Carneiro. Não sei se o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto deseja usar a palavra para fechar a discussão.
Não, nada especial, apenas relembrar que isto, na verdade, é uma recomendação ao Governo e não há uma intenção de imiscuir naquilo que são matérias de decisão do próprio Governo. É só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então vamos passar à votação. Isto não tem votação?
Não.
Muito bem. Muito bem. Pobre plenário. Ora bem, então vamos lá ver. O projeto do B é adiado ou não?
Vamos no ponto 3.
Ah, não, é aqui, desculpa, estou baralhado. Projeto de resolução do PSD. Atribuição de apoio extraordinário às associações da comunidade portuguesa do Rio Grande do Sul e Brasil.
Bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados.
Por favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Senhora deputada, muito obrigado. Apenas um referir, já é de conhecimento de todos, que trata-se de uma recomendação ao governo, em decorrência do fato extraordinário que ocorreu com aquelas comunidades no primeiro semestre e que impactou enormemente, inclusive, as nossas associações. É a recomendação para um apoio extraordinário, portanto, não criaria aqui qualquer tipo de precedente. Deixamos ao próprio governo, caso seja aprovado, que fixe os requisitos e a própria forma de distribuição desse apoio extraordinário. As quatro associações que são encontradas na região da Grande Porto Alegre e também nas cidades de Pelotas e Rio Grande, que foram as áreas mais impactadas por aquelas catástrofes ocorridas em abril passado. Eu quero apenas fazer aqui uma referência que ainda não consegui ir até a comunidade visitá-los presencialmente, porque o aeroporto até hoje encontra-se fechado para receber voos lá em Porto Alegre. De toda forma, trata também de um tema que está, em linhas gerais, fixado no próprio programa do governo, que é muito sensível a essa ajuda e a valorização do nosso movimento associativo nas comunidades, e, portanto, é nesse sentido que o grupo parlamentar do PSD apresenta aqui à segunda comissão este projeto de resolução. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor deputado. Algum colega deseja usar a palavra a este respeito? Não sendo o caso, passamos diretamente à votação. Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, por favor, pela palavra.
Apenas para dizer que acompanhamos esta intenção e que concordamos inteiramente com...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Luís Carneiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. É para manifestarmos a nossa concordância com a proposta, contudo, para chamar a atenção para uma dimensão que deve ser tida em consideração sempre que aparecem propostas desta natureza. O Sr. Deputado Flávio Martins é um amplo conhecedor da diáspora, foi Presidente do Conselho das Comunidades durante vários mandatos consecutivos e as comunidades portuguesas, um pouco por toda a parte, são tantas vezes objeto de flagelos desta natureza. Há dois instrumentos que são utilizados para apoio às comunidades portuguesas no estrangeiro e também... É importante que todos os senhores deputados tenham consciência desses dois instrumentos. Um é o ASIC e o outro é o ASEC, Apoio Social para Idosos Carenciados, ASIC, e o ASEC, Apoio Social para Emigrantes Carenciados. Esses dois instrumentos são financiados com fundos da Segurança Social e com fundos que resultam das apostas da Misericórdia de Lisboa, que contribui com uma percentagem, de acordo com a lei, para esses dois fundos. E, em regra, estes fundos são instrumentos que podem ser utilizados quando ocorrem circunstâncias desta natureza. E, portanto, o desejável é que os visados, ou seja, aqueles que tiveram efetivos prejuízos por força das intempéries, formulem as suas candidaturas com recurso aos serviços consulares, que, por sua vez, fazem a instrução dessas candidaturas à Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas. E apreciados que sejam os efeitos, estabelecida a causa e o efeito dessas intempéries, termos também grande probidade, digamos assim, e zelo na administração dos dinheiros públicos, por forma a que eles possam ser canalizados para quem deles efetivamente carece. Isto não significa que nós não possamos capacitar ações para efeitos de apoio às respectivas comunidades, desde que, e aqui sublinho, desde que depois haja mecanismos de triagem e de garantia de que os apoios que são concedidos pelo Estado português são canalizados para os destinatários que efetivamente têm necessidade dos mesmos, tanto mais que nessas regiões também há os mecanismos das autarquias, dos governos federais, neste caso do Rio Grande do Sul, onde temos uma grande comunidade, nomeadamente em Pelotas, e portanto... vale a pena manifestar a concordância, contudo, chamando a atenção para este aspecto de, digamos, rigor na utilização dos instrumentos ao dispor do Estado para estes fins.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado deseja usar a palavra no momento. Faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo as intervenções e apenas também para referir, para deixar mais clarificado, que a proposta seria mesmo de ajuda às próprias associações. Nós temos ali a Casa de Portugal, de Porto Alegre, a Casa dos Açores em Gravataí e as sociedades portuguesas no Rio Grande, na cidade do Rio Grande e em Pelotas também, por conta justamente da capilaridade que poderia ocorrer no caso de ajudas a pessoas singulares. Neste caso aqui seria mesmo para as associações, tendo em vista que foram fortemente impactadas, como todos foram, a verdade é essa, mas que colaboraram, e esses são os relatos que chegaram, e são notórios, me parece, colaboraram com a própria sociedade gaúcha e a sociedade e a nossa comunidade portuguesa no Rio Grande do Sul, com diversos tipos de apoios. Até mesmo na entrega, não é, de ajudas humanitárias, como no caso de refeições e roupas e agasalhos, que foram muito necessários naquele momento. Então, apenas fazendo aqui essa referência, que, na verdade, a ideia é que seja mesmo atribuído para as quatro associações, que são as únicas que nós temos, inclusive credenciadas junto à DGACCP, nessa região que foi abalada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Flávio Martins. Estamos, então, em condições de votar. Ah, é verdade, não há voto. Temos aqui estas resoluções todas que servem fundamentalmente para o enriquecimento da cultura geral dos presentes. Ora bem, projeto de resolução número 243-16, de iniciativa liberal, é aquele que nós respeitosamente sugeríamos que fosse avaliado juntamente com o 286 do Chega. Sr. Deputado Rui Tavares, o que é que pretende fazer em relação a isto? É exatamente a mesma matéria, a opressão das mulheres no Irão.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma correção. Eu julgo que se referia ao 243 do livro, desse 246 da Iniciativa Liberal. Mas estamos a falar do mesmo tema.
Eu disse o 243 do livro, que é o que eu tenho aqui.
É, exato, pronto. Mas não foi assim que eu ouvi aqui, mas não há problema. Estamos a falar da mesma coisa. Que é o que
depois
interessa.
Falei, foi no 286 do Chega. Ah, este é do livro também, peço desculpa. Peço desculpa.
O 286...
O do Chega não é este. O do Chega é outro.
Não. Então, exato. O 286 do LIVRE...
297. É o 297. Baixou hoje.
Sim.
Onde é que isso está, pá?
Mas não está na ordem de trabalho.
Está o meu papel. É isso. Chega a livre. Conseguem fazer um texto comum sobre isto, que apareça como texto da Comissão? A matéria, desafio. Acho que a Comissão vai votar isto e vai apropriar-se disto como texto da Comissão, não obstante,
sim,
ser da autoria de Vossas Excelências.
Eu não conheço o texto do Chega sobre este tema. Teríamos que avaliar, mas permita-me fazer dois pontos de ordem. Um relativo a um pedido que fez há pouco, que era de conciliação do texto do LIVRE e do texto do PAN, sobre o ativista ambiental Paul Watson. Na altura, a senhora deputada Inês Sousa Real ainda não tinha chegado. Estivemos aqui bilateralmente a ver a possibilidade de fazer. Claro, em termos de conteúdo, acho que não há objeção a conciliarmos o texto. Em termos de prazo é que há um problema. O julgamento a que se referem os textos é já na próxima semana e, portanto, teríamos que pedir para, a seguir a conciliarmos o texto, o que tentaríamos fazer ainda hoje, ele ser distribuído por e-mail e poder ser considerado por e-mail. Eles não são votados aqui hoje. Sim.
A Comissão vê algum inconveniente que votemos o sentido geral dos textos e fica a matéria resolvida e depois os colegas vão cozinhar o texto comum? Já várias vezes fazemos isto, porque perfeito, senão isto não funciona. Alguém objeta? É matéria relativa à libertação e não extradição do ativista Paul Watson. Na certeza, Sr. Deputados, esta matéria é polémica, é que se houver aqui desconforto, não se vota hoje e marca-se outra reunião. Faz favor, Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Da parte do PAN, nós temos três pontos diferentes no nosso projeto de resolução. Não nos opomos a que possam ser votados em separado, porque acredito que, se calhar, aquilo que possa ser de alguma forma polémico ou não, poderá resolver-se com a votação por pontos e depois com a criação do texto único em relação ao que for aprovado.
Sr. Deputados, reunião amanhã, num instantinho, antes do plenário. Está aqui o Dr. Raul a dizer que o projeto de resolução ainda tem que ir à Conferência de Líderes para ser agendado e não sei o quê, que isto vai demorar mais tempo do que o tempo útil da decisão a que o Sr. Deputado fez referência.
É que o julgamento é já no próximo dia 2, portanto a decisão da extradição é no dia 2, portanto na próxima semana, se for necessário, nós consensualizamos hoje o texto e da nossa parte estaremos disponíveis para vir cá novamente amanhã justificar o texto.
Quer dizer, não existe nenhuma perspectiva disto ser aprovado em plenário antes do julgamento. Isso não vai ser possível.
Vai? Pode ser sexta-feira, sair hoje.
Sair hoje?
Mas aí temos que discutir o do PAN.
Mas aí temos que discutir realmente os dois. Bom? É assim, Sr. Deputado? Vamos... Vocês conseguem aceitar converter isto tudo ou numa coisa ou noutra? Ou num projeto de resolução ou num voto? Imagino que o outro seja um voto. Ou um voto?
Do meu lado não tenho objeção nem a uma coisa nem a outra. Pronto. Podemos conciliar para o projeto de resolução. A única questão é, ainda que não vá a tempo de um voto em plenária, um voto em comissão...
Sim, é verdade.
Que não esvaziasse politicamente os projetos é que...
Então resta perguntar aos outros partidos. Qual é que é o pensamento dos partidos relativamente a esta matéria? Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, muito obrigado. Dado tratarem-se de duas iniciativas do LIVRE e do PAN, obviamente que a partir do momento em que existe um consenso entre esses dois partidos, nós seguiremos.
Pois, o que é preciso saber é se os seus deputados estão confortáveis com o conteúdo das propostas e, portanto, se podemos votá-las nos termos em que elas estão, que são prévios a um texto final, é só isso. Muito bem, Sr. Deputado Paulo Neves.
Sr. Presidente, concordo com a solução que foi sugerida, que se faça um texto único e a votação é mais tarde, portanto não há problema nenhum. Que se faça já para ir a plenário na...
Pronto. Paulo Watson.
Sim, Sr. Presidente. Bom, por acaso, há bocadinho pensava que estávamos ainda a falar sobre o Irão, porque isso, a velocidade...
O Rui Tavares que nos projetou para a discussão do Paulo Watson do e aproveitamos Watson. E vamos tratar já disto.
Só algumas considerações relativamente a estas iniciativas. Nós temos aqui, é um voto e temos também um projeto de resolução sobre uma matéria que é sensível, relativamente à qual nós não temos absolutamente nenhuma objeção no plano dos princípios, tratando-se do caso ainda por cima da pesca da baleia, que em Portugal já terminou há muito tempo. Mas, no entanto, há aqui um aspecto que a nós nos causa algum cuidado e que tem a ver com o facto de nós estarmos a banalizar, de alguma maneira, as iniciativas que vêm aqui a esta Comissão que fazem recomendações a outros Estados-membros da União Europeia. Eu julgo que é preciso, independentemente das nossas posições de princípio, daquilo em que acreditamos, e não temos nenhuma objeção relativamente à argumentação que há aqui nestas duas iniciativas, mas eu acho que nós temos que nos acalmar relativamente às iniciativas contra outros Estados-membros da União Europeia, temos que lhes reconhecer esse direito e essa soberania sobre a forma como gerem as suas
obrigado,
as suas
Sr. Deputado. Já posso fazer uma pergunta? Sr. Deputado Inês Sousa Real, o que o Sr. Deputado Paulo Pisco acabou de dizer é, do meu ponto de vista, bastante pertinente e sábio. E eu perguntava o seguinte, estaria disponível para que se seguisse a formulação do LIVRE, que é um voto de preocupação, em vez de recomendar ao Governo que faça um apelo junto do Governo de outro país, soberano?
Sr. Presidente, nós estávamos aqui a consensualizar a questão de o projeto de resolução ser subscrito por ambas as forças políticas e, portanto, deixaríamos...
Carregar no botão, não se está a ouvir nada.
Está.
Ah.
O volume é que não está... Penso que assim já conseguirá ouvir melhor. Aquilo que estávamos a consensualizar, precisamente para que seja permitida a votação antes do dia 2, é a subscrição por parte do LIVRE também deste projeto de resolução. Portanto, teríamos apenas um documento para votar, sendo que nós temos três pontos. Se no âmbito do ponto 2 não existe esse consenso, o que podemos fazer é substituir o ponto 2 pelo texto do voto do LIVRE e teríamos os três pontos...
Mas em relação àquilo que eu disse, o que é que sugere? Aceita?
Nós temos feito nesta comissão a questão de apelar, portanto...
Não, nós temos resistido a dirigir apelos a países soberanos, porque não é a nossa função.
Aprovado,
não é?
Mas tem sido aprovado nesse sentido. Aliás, o próprio presidente francês Macron já fez a mesma coisa, já apelou à não extradição. Estamos aqui a falar de uma pena de prisão que pode ir até 15 anos e, portanto, não estamos aqui a falar de uma questão menor, até porque houve aqui o uso indevido da rede de notice da Interpol, portanto, e no ponto 2 é mencionado também aqui a questão do uso indevido. Portanto, há aqui questões distintas.
Pronto.
Sem relação ao apelo diplomático, isso também consta do voto, isso também tem o vosso voto, não está?
Então, neste caso,
são ativistas.
Vou à procura do vosso projeto.
É que tem três pontos distintos, Sr. Presidente.
PAN. Bom, Sr. Deputado Paulo Pisco, os seus esforços fracassaram miseravelmente, é o que eu posso dizer nesta fase do campeonato. E, portanto, isto é mesmo uma recomendação ao Governo da Dinamarca.
Sim.
E o Partido... Faz favor, Sra. Deputada.
Estávamos aqui a confirmar, e no ponto do voto do LIVRE, o que fala é apelar ao Governo de Portugal que se posicione contra a perseguição de ativistas. E era o que eu estava a sugerir. O nosso ponto 2, portanto, ser relativamente ao posicionamento de Portugal face a este contexto de perseguição dos ativistas, o que ultrapassa a preocupação que o Sr. Deputado estava a expressar quanto estamos a ingerir noutro Estado.
Sr. Deputado Paulo Pisco, os termos da proposta do PAN não são propriamente iguais àqueles contra àqueles que mereceram comentários muito oportunos e razoáveis de Vossa Excelência. Porque ponto 1 diz, realiza um apelo, não é junto, é ao, um apelo ao Governo do Reino da Dinamarca para a libertação. Vamos tirar o imediato, pode ser possível, que é para não parecer que estamos aqui a dar ordens ao Reino da Dinamarca. Pronto. Realiza um apelo ao Governo do Reino da Dinamarca para a libertação e não a extradição do ativista ambiental Paul Watson. Nestes termos, não me parece que haja aqui uma intromissão demasiado ofensiva no reduto da soberania dinamarquesa, mas Vossa Excelência saberá, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como há pouco referi, na nossa perspectiva isto é uma questão de princípio. Nós não votaremos contra, mas também não votaremos a favor por causa do princípio. Mas, e queria também fazer aqui uma chamada de atenção que estas iniciativas foram também distribuídas na Comissão do Ambiente. E eu também acho que esta duplicação das mesmas iniciativas em diversas comissões podem trazer aqui uma perturbação e uma confusão que eu acho que não é de todo desejável. E foi, inclusivamente, foi rejeitada na Comissão do Ambiente. E, portanto, eu não consigo entender se foi rejeitada numa comissão, porque é que ela há de ser aprovada ou não. Portanto, da nossa parte, nós mantemos esta posição de princípio. Não temos nada, e reitero isto, contra os argumentos, mas eu acho que devemos salvaguardar a soberania dos nossos parceiros na União Europeia.
Muito bem. Ora bem, vamos lá ver. Eu já vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares. Bem, as razões pelas quais vem a nossa comissão são evidentes. O que está aqui em causa é uma questão de direitos humanos. E, portanto, as comissões que envolve um país terceiro. Portanto, evidentemente que a primeira comissão a quem lidar com matéria atinente a direitos fundamentais e a nossa comissão, que é a Comissão de Negócios Estrangeiros, são indiscutivelmente competentes. A circunstância do senhor ativista ambiental Paul Watson, ser ativista ambiental ou ser carpinteiro ou canalizador, não é verdadeiramente relevante. O que é relevante é a circunstância, é a privação de direitos e a prisão de uma pessoa, não é? Por razões que nós consideramos não serem justificadas. Depois, no meio disto tudo, no ponto terceiro, realmente, o PAN sugere ou propõe um apelo junto num conjunto de países para procederem à proibição da caça à baleia. E aqui, ou entendemos que estão em causa os direitos fundamentais das baleias, ou temos que reconhecer que a Comissão competente é a Comissão dos Assuntos do Ambiente. Portanto, na nossa vida aqui, não é nenhuma anormalidade lidarmos com conflitos positivos de competências. É mesmo assim. Essas coisas ocorrem. E nós temos que resolver isto caso a caso com bom senso e equilíbrio. Sr. Deputado Rui Tavares.
Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria lembrar que, no caso do voto do LIVRE, ele só foi apresentado aqui. Portanto, eu não... na Comissão de Ambiente foram votados dois duas iniciativas, uma do Bloco de Esquerda, outra do PAN, que aliás não é coincidente com o que tem aqui. Mas no caso da do LIVRE foi mesmo só estar nesta comissão. O que eu gostaria de perceber é se, podendo ou haver a votação por pontos, porque a deputada Inês de Sousa Real já tinha assinalado que poderia haver mais desconforto com o ponto 3. E, no caso do ponto 2, a formulação ser, como já foi aqui admitido, substituída pelo que o LIVRE tem no seu voto, que é apelar ao Governo de Portugal para que utilize os canais diplomáticos disponíveis, isto está dentro do âmbito do que costumamos fazer aqui, se... O ponto 2 do PAN pede a que Portugal, no quadro das organizações internacionais... Ah, exato, é o ponto 1 que realiza um apelo direto junto do Governo do Reino da Dinamarca passar a ser um apelo junto do Governo de Portugal. Se isso já tornaria o voto passível de ser aprovado por outros grupos políticos e, portanto, poder ser viabilizado aqui. Acho que isso era o que nos interessaria perceber agora, porque é aí que podemos fazer a diferença.
Obrigado. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Sr. Presidente, só dar nota de que o que apresentámos na Comissão de Ambiente foi um voto e não um projeto de resolução, portanto não há duplicação de matérias. E em relação ao ponto 3, nós estamos perante questões de direito internacional e o cumprimento de uma moratória que foi firmada por todos os países, menos 3, e daí termos colocado esta questão no projeto de resolução trazida aqui à Comissão de Negócios Estrangeiros e não na Comissão de Ambiente. Mas reitero aquilo que disse inicialmente, nós estamos disponíveis para que depois a votação em plenário possa ser feita por pontos e aí todos os partidos terão a liberdade de votar como entenderem. Os diferentes pontos desta resolução ser em conjunto, mas em plenário pode ser.
Bom, senhores deputados, vamos lá ver isto. Projetos de resolução e votos, quando são sobre a mesma matéria, não deixam de ser uma duplicação, são sempre uma duplicação. Mas neste caso, eu se estivesse na posição do Presidente da Assembleia da República, eu faria isto, faria baixar este de matéria a uma comissão e não a duas. Sim, há um projeto de resolução e há um voto, mas são sobre a mesma matéria. Imagino que sobre a mesma matéria fazemos um projeto de resolução, um voto, um projeto de preocupação e exprimimos ainda o nosso pesar e ainda derramamos uma lágrima, quer dizer...
Senhor Presidente, no ambiente foram discutidas sobretudo o impacto ambiental que tem esta atividade. Vai, portanto,
falar mais perto desta coisa, senão não se percebe nada.
Em sede da Comissão de Ambiente, falou-se sobretudo no voto nas questões ambientais e no impacto ambiental que tem. Portanto, o projeto de resolução tem uma natureza diferente do voto. Portanto, mas não é isso que está agora em discussão. Acho que podemos facilitar,
mas não acha,
o processo.
Mas a verdade é que os temas estão todos aqui. Estão os direitos fundamentais do Senhor Otto, nos direitos fundamentais das baleias, injunções ao governo português.
Não é os direitos... É o cumprimento de direito internacional.
Sim.
Que seja do meu conhecimento, enquanto quer deputada, enquanto jurista, esta comissão trata de direito internacional. Sim. Tratando de direito internacional, o que estamos a falar é do cumprimento de uma moratória que foi estabelecida. Neste caso, estamos a falar de uma moratória que só 3 países é que não estão e que foi adotada pela Comissão Baleeira em 1986. Estamos a falar de direito internacional, não estamos a falar...
Deputada, mas se nós falarmos dos direitos dos refugiados e dos direitos das baleias, também é tudo direito internacional, só que não há nenhuma afinidade em razão da matéria. Mas, ouça, eu estou a tentar salvar isto, o meu esforço é só esse. Aos senhores deputados, eu queria chamar a vossa atenção para o seguinte. No ponto terceiro, incumprimento designadamente da moratória internacional. Eu tirava-o designadamente, que é para enfatizar que nós estamos apenas a apelar ao cumprimento da lei internacional, ok? Em relação ao ponto segundo, há um problema. Quando Portugal faça, como é que é? No quadro das ações nacionais, Portugal se posicione contra a perseguição de ativistas ambientais. Quer dizer, pelo menos no que às democracias diz respeito, não há nenhuma perseguição, o que é a aplicação da lei. O que é que nós estamos a apelar? A que não se cumpra a lei quando os ativistas ambientais se põem fora dela? Eu não percebo qual é que é o sentido útil disto. Porque se a ideia é essa, é que não se aplica a lei aos ativistas ambientais em razão da sua meritória atividade, então que se ponha aqui. Agora assim perseguidos, parece que as democracias andam a perseguir os ativistas ambientais.
Senhor Presidente, na parte final do texto explica a questão. Foi feito um uso indevido dos Red Notice da Interpol para terem acesso à localização de Paul Watson, daí ter sido feita a sua detenção. E o que estamos a apelar é ao cumprimento estrito da lei na utilização destes mecanismos. Mas, conforme já dissemos, nada temos a opor que se consensualize os pontos, nomeadamente o ponto número 1 e o ponto número 2.
Vamos agora ouvir o Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Oh, Sr. Presidente, eu dá-me a impressão que não há consensualização possível e, portanto, sugeria que fossem votados os projetos que estão apresentados e passássemos a outros temas.
A doutrina do Sr. Deputado João Paulo Rebelo fez vencimento nesta sala? Aparentemente. Já sabem que eu sou sempre a favor do princípio do aproveitamento de todos os proto-atos legislativos. Mas enfim, pronto. Espero que isto não... Mas está visto que não há aqui, há aqui grandes dificuldades para as quais eu inadvertidamente, aliás, concorri. Bom, Srs. Deputados, então vamos mas é votar isto. Há um que não se vota.
Senhor Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado Rui Tavares.
Sim, então, eu creio que os projetos de resolução não estão a ser votados, não é? Eles não estão a ser votados aqui. Pronto. Então, o que acontece é que o LIVRE subscreve o projeto de resolução do PAN, vai ser votado em plenária, vamos fazer as correções que aqui mencionámos, retira o seu voto que não precisa de ser votado e ficamos assim. Pronto.
Oh, Sr. Deputado, é só a subscrição, não se mexe no texto, não é? É por causa dos procedimentos, só para perceber.
Aquela correção para que o ponto 1, que apela ao Governo da Dinamarca, passasse a ser, como no texto que antes era do LIVRE, que apela ao Governo de Portugal.
Aí vocês querem pôr isso assim, aquela Governo de Portugal?
Ou seja, para resolver o problema que se tinha falado aqui, poder, eventualmente, em plenária, se as consciências até lá...
Pronto, bem.
Quiserem,
lá se vai.
É com essa correção.
Como diz aqui o Dr. Raul... Lá se vai o 2 de outubro. Isso aí.
É? Não, então subscrevemos exatamente.
Bem, não faz mal, pronto, está tudo bem. Faz assim, está feito, está decidido. Mas passamos aí ao.
Senhor Presidente,
ao
mas não podemos só considerar a celeridade.
Podemos subscrever como está e depois, como se vota por pontos, quem quiser, cada um assume o seu voto na altura em plenária.
Mas o Senhor Presidente deu não só sugestões pertinentes de alteração aqui na Comissão, como a questão da alteração de Portugal. Não se podem considerar já feitas essas alterações para efeitos de texto? Para permitir a votação atempada?
Sr. Deputado, eu faço propostas, mas não sou um
grupo
político.
É que nós acolhemos, sendo nós os proponentes, acolhemos as sugestões feitas, quer de retirada dos termos que o Sr. Presidente referiu, quer da alteração do apelo ser para o Governo português e não dinamarquês. E
ficaria bem, eu acho assim... o seguinte, se vocês mexerem no texto para acomodar as propostas do Rui Tavares, aproveitem e façam também essas mudanças, é o que eu diria.
Não, o que estava a dizer é considerar-se já feitas no âmbito da discussão aqui da Comissão.
Não, porque os deputados não querem votar nada agora, como é evidente.
Não estão a votar, votariam na sexta-feira, mas o texto já aqui retificado, portanto.
Não, mas debate votação não há texto nenhum, Sr. Deputado. Só há aqui uma... Faça favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Havendo um texto de substituição com uma nova redação, com novos elementos, tem que voltar de novo à Comissão.
Pronto. Bom, Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui...
Só para clarificar, se a alteração de texto obriga a um adiamento que depois não esvazia politicamente qualquer iniciativa, então nesse caso nós subscrevemos o projeto de resolução como está, ele de qualquer forma será votado por pontos, nós não temos grande problema em apelar ao Governo da Dinamarca, quer dizer, politicamente, para o nosso partido isso não nos causa engulho, os outros partidos votam como quiserem e assim não há alterações ao texto, nós subscrevemos a iniciativa do PAN, podemos votar na sexta-feira e fica,
certeza,
acho eu, o caso resolvido.
O argumento da oportunidade também é um argumento que deve ser considerado. Muito bem. Bom, vamos lá então agora às vozes femininas.
Então,
aqui
obrigado.
Temos aquela questão do LIVRE e do Chega.
Senhor
não é verdade?
Sim.
Ou já estou outra vez a acusar a minha senilidade precoce?
Não. Eu queria era pedir uma coisa. Eu não tenho aqui o texto do Chega.
Okay.
O texto que chega é do Afeganistão e não do Irão.
Não, é o Irão. É o 297. Não tem aqui, mas eu vou-lhe arranjar.
Não está na ordem do dia que eu...
Está.
Está aqui, está. Ok. Não tenho objeção a tentarmos consensualizar, caso, não, aqui não é. Não é a situação que estivemos com o LIVRE. Compreenderão todos que politicamente não, o LIVRE e o Chega não assinam iniciativas conjuntas, a não serem matérias de total consenso. podemos tentar trabalhar um texto assim que depois vai em nome da Comissão e...
Sim, Srs. Deputados, eu vou fazer essa pergunta à Comissão.
Em nome da Comissão sim. Ser votado.
Alguém objeta que sobre esta matéria, sobre a qual imagino não exista discussão possível, possa haver uma coisa comum da Comissão?
Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pires. Nenhuma objeção, Sr.
Presidente. Nenhuma objeção? Nenhuma objeção. Srs. Deputados, vamos... Não se vota, é recomendação, mas será de facto uma iniciativa... Agora, vocês têm, aos seus deputados, agora façam lá o favor, é de cozinhar o texto comum, está bem? E já sabem que eles...
E retiram
os dois, ou fundem os dois, ou misturam os dois, fazem o que quiserem com os dois, tem que haver um texto para ser o nosso.
É só na parte deliberativa que temos que fazer a fusão de textos. Eu penso que a parte deliberativa é sobre temas, quer dizer...
São iguais.
Que têm consenso e que podemos simplesmente adicionar uns aos outros, porque o voto livre fala de algumas ativistas iranianas que o Chega não menciona.
Até pronto.
E que nos... Exatamente, nos três pontos deliberativos do Chega também creio que podem ser todos
adicionados. Muito bem, Chega. Está de acordo?
Está feito.
Pronto, está feito. Está arrumado o assunto. Muito bem.
De ordem, para pedir, porque eu já vou ter que sair a seguir, que o nosso projeto sobre a Bulgária pudesse apresentar agora sucintamente, se é que alguém tem algumas questões sobre o projeto da Bulgária.
Não, senhor, ninguém objeta. Faz favor de apresentar.
É um projeto relativamente simples, que já tem sido apresentado de outras vezes, noutras ocasiões, tanto neste Parlamento como noutros, tem a ver com a legislação que, em nosso entender, confunde liberdade de expressão fundamental com aquilo que alguns governos chamam de propaganda homossexual e que desproporcionadamente introduz restrições sobre divulgação artística, literária e por aí afora. O primeiro país a adotar este tipo de leis foi a Federação Russa, mais tarde em 2014 a Lituânia, houve na altura... aliás, erro 2009 a Lituânia, houve na altura um processo de diálogo com a Comissão Europeia e houve um voto no Parlamento Europeu e a lei lituana foi emendada de forma a clarificá-la e ser aprovada sem as objeções que antes se lhe punham e agora é o governo da Bulgária, entretanto houve também o governo da Hungria e evidentemente há quem considere que o governo da Hungria está alinhado com o que são as normas e a bitola europeia em termos de direitos fundamentais, mas essa não é a opinião das próprias instituições europeias, incluindo a Comissão Europeia, a Agência de Direitos Fundamentais, Parlamento Europeu e outras em relação a este governo, portanto não é um critério comparativo com o qual achemos que os outros Estados da União se devam comparar. O voto que nós fazemos é equivalente a esses que já foram produzidos antes, agora sobre a Bulgária, que é o último país em que este tipo de leis foi aprovado, portanto, disponível para receber sugestões, críticas e o que entenderem, assim ficaria este projeto discutido aqui.
Alguém deseja dar a palavra sobre isto? A matéria que em princípio sou deputado. Pacheco Amorim tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, aqui está uma coisa em que estamos em desacordo. Uma das muitas coisas. Assumir uma pertença à comunidade LGBTI é um direito que o Chega não nega a ninguém. Contudo, quanto a tentar impor uma ideologia a crianças nas escolas é para nós inaceitável. E o que está em causa é a legislação que se destina exatamente a impedir esse tipo de missionação. E, portanto, nós não podemos, de forma alguma, estar de acordo com isto e manifestamos aqui o nosso desacordo de princípio, como é evidente. E era só isso. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito bem. Finalmente aqui um desacordo nesta comissão que hoje padecia de excesso de fraternidade e coesão. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão apresentada do projeto do LIVRE, o PSD, como é evidente, defende sempre todos os direitos e liberdades de todos os cidadãos, qualquer que seja a sua orientação, neste caso é que se fala de género e sexual. Agora, isto vai bater ao ponto que nós já hoje abordámos aqui nesta comissão, que é recordar que é sempre muito difícil, e o PSD não acompanha isso, que é recomendar a um governo que condene uma aprovação de uma legislação feita num Parlamento democrático. Quer dizer, o PSD, como há pouco também já foi aqui dito, nunca acompanha que se condene a aprovação de uma legislação por um Parlamento legitimamente eleito, como é o caso do Parlamento da Bulgária. Ainda por cima, pedir a um governo, ao poder executivo, que condene o poder legislativo de um Estado estrangeiro. Portanto, nós não acompanhamos isso. Agora, quanto ao conteúdo do voto e a preocupação demonstrada pelo LIVRE, obviamente nós também acompanhamos. Condenar parlamentos legitimamente eleitos, ainda por cima pedir ao poder executivo que os condene, nós não acompanhamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pires, que imagina que esteja desejoso de usar a palavra.
Neste caso, Sr. Presidente, favor, deputado Sr. João Paulo Rebelo e não deputado Paulo Pisco.
Coitado do deputado Paulo Pisco, faz favor.
Que subscreve em parte o que já foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Neves, mas na verdade o Partido Socialista aqui também tem, digamos, alguma coerência que mantém relativamente a votos desta natureza que já foram apresentados, por exemplo, no Uganda, relativamente a países como a Uganda, a Hungria e a Polónia também, mas de qualquer das maneiras acompanhamos naturalmente as preocupações aqui demonstradas pelo LIVRE. Do ponto de vista da votação, será em plenário, como sabemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir, em primeiro lugar, em relação ao ponto que foi levantado pelo Chega. Estas leis não são leis que pretendam proteger as crianças de uma doutrinação indevida. Para isso já existem convenções internacionais que todos estes países subscrevem. Estas leis, sejamos claros, e desde que começaram a ser utilizadas na Rússia de Putin, foi a iniciadora, já agora que nós hoje em dia condenamos em relação a tantas coisas, esta foi uma tendência que foi ali começada, serve para coisas como, por exemplo, proibir cartazes de cinema de um filme como o Brokeback Mountain, que ganhou não sei quantos Oscars, e que já respeita o código publicitário destes países, porque não tem imagens indecentes, nem obscenas, nem nada disso, não são perfeitamente legais, mas como, por acaso, tem dois homens que algumas pessoas sabem que no filme têm uma relação amorosa, proíbe-se e não pode estar nas praças porque alguém pode ver. Bem, quer dizer, isto de partidos que às vezes rasgam as vestes por causa da liberdade de expressão, é só perceber que não estão a ser sinceros quando o fazem. Pronto, mas este é o primeiro ponto, e é um ponto, vá lá, de desacordo político, ainda bem que o temos. Eu percebo menos bem, para não dizer que percebo mal, as objeções do PSD e do PS. Porque, sim, nós já votámos várias vezes condenações em relação a leis de parlamentos mais democráticos, menos democráticos, estão na zona cinzenta, foram eleitos, mas em regimes autoritários, etc. Do Uganda, do Ruanda, etc. Mas a Bulgária não é o Uganda nem o Ruanda. Não, mais uma razão para sermos mais exigentes. A Bulgária é um Estado-membro da União Europeia. E aí não é negócios estrangeiros puros, não é relações internacionais com um país que está do outro lado do mundo. É relações internacionais com um país que subscreve tratados connosco numa organização na qual partilhamos soberania, nós e eles, no mesmo condomínio. E, portanto, o que nós dizemos todos é que nós não fazemos determinadas coisas. Há coisas que este Parlamento não aprova porque o Tratado da União Europeia, o Tratado de Funcionamento da União Europeia e a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais não nos deixa fazer. E, portanto, vamos ficar aqui todos tranquilos a deixar os outros condóminos do mesmo prédio fazer tudo o que lhes apetecerem numa coisa que não é, como eu dizia, do outro lado do mundo, porque não vamos condenar. Ah, então, tranquilo. Quando a seguir fizerem qualquer coisa que qualquer outro Parlamento faz, e que a gente, em geral, não põe prego nem estopa, desde questionarem os territórios, as fronteiras definidas de uns e de outros, desde decidirem suspender Schengen para não nos deixarem entrar a nós um dia, olha, o ministro Nuno Melo não pode ir a Olivença, porque Espanha decidiu que aquelas declarações foram complicadas e agora Schengen não vale para ele, a liberdade de circulação não vale para ele. Não é? Não podemos dizer nada, porque é um país estrangeiro. Não é um país estrangeiro, é um país da União Europeia. E, portanto, eu vejo mal que o PSD, que no Parlamento Europeu vota votos deste, vota resoluções destas, que, aliás, no PPE fez uma evolução para passar a condenar o que faz o Sr. Orban, aqui acabe a não acompanhar, mas isso aí é um gesto político que, bem, enfim, terá a sua interpretação na altura devida. Muito obrigado.
Muito bem. Eu embora discorde de recomendações feitas a governos de Estados soberanos, por regra, quando está em causa a conformidade do seu comportamento com regras internacionais a que eles livremente se autovincularam, também acho que é pertinente chamá-los à ordem. Portanto, nestes casos não vejo que haja nenhuma razão de fundo para objetar a isso. E com isto, faz favor, Sr. Deputado Rui Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E aproveitando a sua intervenção que acabou de fazer, subscrevendo-a na totalidade, só para afirmar que quando estivermos em plenário iremos votar a favor com grande motivação este voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, e com isto podemos agora, que o Sr. Deputado Rui Tavares tem que se ir embora, e nós vamos recuar ao projeto de resolução 247-16, primeiro, da Iniciativa Liberal, pelo reconhecimento internacional de Edmundo González Urrutia, como vencedor das eleições presidenciais nos Holandas de 28 de julho de 2024. Tem a palavra a Vossa Excelência, Sr. Deputado Rodrigo Soraya.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já sabem que eu gosto de não ocupar muito tempo na apresentação das iniciativas, e nesta em especial, porque na conferência de líderes que está a decorrer neste momento, este projeto acabou de ser agendado para plenário, para que haja debate em plenário. E, portanto, não vale a pena estar aqui a discorrer e a recordar tudo aquilo que está acontecendo na Venezuela, mas especificamente com tudo aquilo que foi acontecendo, e sobretudo com as atas e com a perseguição feita às pessoas que estavam nas mesas, porque tinham acesso à informação das atas, acho que é por demasiado óbvio e evidente que quem ganhou as eleições na Venezuela foi Edmundo González Urrutia, e acho que devemos reconhecê-lo. Mas este debate vai ocorrer em sessão plenária.
Portanto, é redundante, estamos aqui à volta com ele. Podemos seguir, Srs. Deputados. Isto vai a plenário. Podemos aqui fazer poupança de algum bom latim. Ora bem, entramos no ponto seguinte, que é do PAN. Agora que a Sra. Deputada Inês Sousa de Alves já não está cá.
Não é a propagação da virtude.
Este é o da propagação da virtude e prevenção do vício, que só isto põe logo os cabelos em pé de qualquer cidadão saudável. Qualquer amante da felicidade ficou horrorizado com isto. Ora bem, já não falando no apartheid de género, que vem linkado em seguida. Ora bem, Srs. Deputados, vamos seguir aqui a nossa bela política. Não se escute nada quando não está cá o autor. Toda a gente concorda com esta sábia doutrina? Se o autor não tem tempo, para vir discutir, que também não temos tempo para estar a discutir as coisas do autor, não é? Ora, isto até devia existir em latim para ficar um princípio eterno. Ora bem, o outro foi adiado e eis-nos no ponto 4. Apreciação e votação do texto consensualizado. Isto vai ser rápido. Ora bem, eu não vou ler isto, para vocês tenham todos isso à vossa frente. O 236-16 da IEL, condenação do Nicolás Maduro, pelo bloqueio a entradas e tal. Quem vota contra? Quem se abstém?
Não.
É. São os textos consensualizados, Sr. Deputado. No princípio estão consensualizados. Texto coordenado pelos serviços. O texto final, consensualizado. Como é consensualizado, parte do princípio que estão todos de acordo. Porque não me ocorre outro sentido para consensualizado. É a forma porque eles vêm nomeados, pois são consensualizados. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao seguinte, do PS... Resultados eleitorais da Venezuela. Isto aqui são todos, é todo o mesmo tema. Então passar ao quinto, outro texto consensualizado. Este texto da consensualização foi coordenada pelo PS e sugere-se a sua leitura e votação em plenário. É um voto pesar, naturalmente.
Tem que se consensualizar, votar aqui o
Muito bem, vamos lá votar o sobressalto de porte. Quem se opõe, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Muito bem. Projeto de voto 284-16 do Chega, de condenação ao regime talibã pela perseguição imposta às mulheres do Afeganistão. Ora, este é o de há bocado, não é? Há bocado foi o Irão. Há bocado era o Irão. Mas Afeganistão havia outros, pá. Este é o tal que se vai tentar fundir num grupo de trabalho, não é verdade? Ou não? Qual é a outra proposta, Sr. Dr. Raul, ajude-me. Qual é a outra proposta? É a do PS. É sobre a mesma matéria. Fazem um esforço para fazer um texto comum. Está bem, está aqui o Chega, já vamos perguntar ao Chega. Estamos a perguntar ao PS. Primeiro, vem inconveniente nem que se funda isto num voto ou numa resolução.
Não, Sr. Presidente, coisa? Peço desculpa. O Partido Socialista apresentou um projeto de resolução sobre esta matéria, portanto, que será discutida em comissão no futuro. Dissemos no início da reunião. Este é um projeto de voto apresentado pelo Chega, que a minha ideia é que o votemos agora. Se o Chega quiser prescindir desta apresentação do projeto de voto e discutir tudo isto no projeto de resolução do Partido Socialista, temos naturalmente nada a opor. Agora, Cabral Chega dizer o que fazer.
Eu acho que mais valia fazerem isso, sinceramente. Agora vamos estar a aprovar uns são resolução, outros são votos, não sei o quê, quando têm exatamente o mesmo conteúdo.
Eu acho que sim, que podemos tentar fazer aqui uma
então vai ser reagendado para ser tratado simultaneamente com o projeto de resolução, quando ele subir à mesa e voltar à comissão. Pronto. Isto é um roller coaster legislativo, qual é que é o problema? Ora bem, os projetos vão entrando nas diferentes paragens. Ora bem, passamos ao ponto seguinte, que já foi tratado, é o do livro. Depois temos aqui outro. Projeto de voto pesar pelo falecimento do comendador António dos Ramos. Isto é um voto pesar? Senhores deputados, alguém quer debater um voto pesar? Não?
Há no ponto seguinte uma proposta também do grupo parlamentar do PS, no mesmo sentido. Acho que podíamos consensuar aqui um texto e talvez até transformar num voto da comissão.
Com certeza.
Essa também é a nossa posição, Sr. Presidente.
Está feito. Senhores deputados, isto podemos votar já. Se os deputados quiserem fazer isto esta semana, já podem ir na próxima sexta. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois temos aqui o plano de atividades, que continua a sofrer de falta de contribuições de vossas excelências, mas com uma esperança última a morrer, vai voltar à ordem de trabalhos da próxima reunião. E nisto entramos nas atas, matéria sobre a qual o Sr. Deputado Paulo Pisco construiu todo um corpo doutrinário e de saber acumulado, que me obriga. Então faz favor, Sr. Deputado, diga lá se isto está conforme à realidade.
A realidade está conforme às atas.
Por isso é que é preciso. As atas geralmente são melhores que a realidade. Senhores deputados, vamos lá votar. Podemos votar tudo junto ou em separado? Tudo junto. Senhores deputados, vamos votar a ata 17, 3 de setembro, a ata 19, de 17 de setembro e a ata 20, 19 de setembro. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado de unanimidade. Chegamos ao fim dos nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Uma bela semana.
Entretanto, eu disse que já não vai haver...
Aquela regime... Peço desculpa, pá. Está aqui o Raul a lembrar-me. Alguém marcou jornadas parlamentares, foi o PCP, para o dia da nossa sessão com o Ministro. Portanto, vamos ter que iniciar também esse diálogo com o Ministro outra vez à procura de uma data. É o que dá sermos tantos grupos. O pluralismo tem custos. Não, o PCP não era entidade para mudar as suas análises parlamentares.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas o Partido Socialista gostava de ainda levantar uma outra questão.
Faz favor.
Por lapso, me esqueci de referir. Há um projeto que o Sr. Presidente da Assembleia da República resolveu atribuir à Comissão de Cultura, Juventude, Desporto e Comunicação Social, porque é relativamente àquele ataque que foi feito aos jornalistas da RTP. O Partido Socialista dirigiu a Vossa Excelência um pedido para que, junto do PAR, pudesse, digamos, redistribuir esse projeto e vir a esta comissão, que entendemos que é o que faz sentido, na medida em que nós queremos justamente falar sobre um Estado um Estado estrangeiro.
O que aconteceu?
O que acontece é que parece que na Comissão de Cultura a discussão já foi feita entre os grupos parlamentares, mas isso não obsta que deva, do nosso ponto de vista, vir de facto a esta Comissão em razão da matéria.
Com certeza eu não conhecia essa diligência do Partido Socialista, parece que hoje já foram debatidos na Comissão de Cultura. Mas o que é que aconteceu exatamente? Peço desculpa, em três palavras.
O PAR entendeu que, tendo em causa
não,
jornalistas,
o que é que aconteceu aos jornalistas? O que é que aconteceu aos jornalistas?
Houve um ataque ao carro.
Aonde?
À caravana da RTP em Gaza.
Ah, ok.
E como, o PAR viu os jornalistas, distribuiu aquilo para o décimo.
Vai já seguir uma carta, é evidente. Vamos fazer essa carta. Muito obrigado, caros colegas.